Está no ar Palavra Viva, a exposição clara, simples e poderosa da Palavra de Deus. Hoje, com o pastor Neumoel Stima.
Jesus é a voz de Deus e Ele tem palavras de saúde para aqueles que estão doentes. Quer sejam doentes físicos ou espirituais. Há outros tipos de enfermidades também. E Deus tem uma mensagem de saúde para todos aqueles que têm algum tipo de enfermidade. Logo que eu assumi o meu primeiro trabalho como pastor de igreja, nasceu a nossa última filha, a Rebeca. A Rebeca era um bebê maravilhoso, muito saudável. É gostoso quando se olha para um bebê e o vê bem rosadinho, bem avermelhado, crescendo, se desenvolvendo. E a Rebeca era um bebê desse tipo. Mas um dia, quando estava com mais ou menos uns 6 meses, ela contraiu uma enfermidade. Nós levamos ao médico e o médico disse: é uma virose forte, ela tem que tomar antibióticos. A mãe e eu ficamos aborrecidos porque não gostaríamos de dar antibióticos para nossa filha, especialmente nenezinha. Mas ela tomou os antibióticos, melhorou. Daí uns dias a febre voltou muito forte. Voltamos ao médico, ele disse: tem que dar um outro antibiótico mais forte. E vocês conhecem histórias desse tipo. E nós mudamos de médico depois, porque voltou pela terceira vez, e pela quarta vez, e quinta vez. E o sangue da Rebeca estava ficando muito frágil, muito fraquinho. E chegou um momento que a sua língua estava com umas áreas geográficas. E isso indica uma enfermidade muito grave. E quando nós percebemos que a Rebeca estava muito mal, nós começamos a correr para todos os lados na tentativa de salvar a sua vida, que estava apenas começando. Um dia, a Mari e eu a levamos ao médico e o médico disse: olha, o sangue da Rebeca está tão ruim que com 1 grau a mais ela vai ficar ruim para o resto da vida, se é que não vai morrer. Entramos em quase que completo desespero. A mãe e eu orávamos pedindo a Deus que curasse a nossa filha. E muitas vezes nós erramos quando pedimos para Deus fazer as coisas do jeito que nós queremos. E nos esquecemos de dizer: Senhor, faça-se a tua vontade. Mas nós conhecemos esse Deus que tem o poder de curar. E uma noite, quando a Rebeca ficou toda avermelhada, quando ela teve que ser levada às pressas para um hospital e nós pensávamos que ela tivesse morrido, depois de muitas e muitas orações, eu me lembro de uma oração especial que a mãe fez. A mãe disse assim na oração: Deus, eu sou esposa de um pastor, meu marido é pastor, nós estamos trabalhando para ti, por que que a nossa filha tem que morrer? Tem umas coisas que a gente não entende. E às vezes achamos que somos melhores do que os outros. E enquanto nós oramos pedindo que Deus curasse a Rebeca, a cura não veio. E quando nós descobrimos que ela estava indo embora, nos ajoelhamos. E eu me lembro que quem fez a oração aquele dia foi a Mari. E ela disse mais ou menos o seguinte: Deus, se é para levar a Rebeca embora, tudo bem, ela é tua mesmo. Mas nos deu conforto. Eu a entrego nas tuas mãos. Nós a entregamos nas tuas mãos. E nós conseguimos dormir depois de dar um banho na Rebeca. No outro dia de manhã, uma amiga nossa telefonou e disse: Mari, marquei uma consulta médica para a Rebeca. Nós nem sabíamos. E fomos a uma outra cidade e levamos a Rebeca. E eu não tenho tempo agora aqui para contar toda a história, mas quem vê a Rebeca hoje não acredita que ela esteve à beira da morte. No No dia que nós resolvemos deixar Deus fazer a sua vontade, Deus resolveu operar um milagre. Talvez Deus não tenha operado na sua vida ainda, porque você fica como Jairo. Deus, corre comigo, vamos lá, coloca a mão sobre a minha filha que está doente, para ela sarar. E como Jesus demorou, a filha morreu. Mas depois Jesus a ressuscitou. O texto bíblico de hoje está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. E eu vou ler aqui alguns poucos versos, começando pelo verso de número 25. E antes de ler a história desta mulher que estava doente e que foi curada pelo Senhor Jesus, eu quero que todos nós inclinemos a cabeça para pelo menos duas coisas: agradecer a Deus, porque Jesus é o Deus que cura, e outra coisa, pedir que esse mesmo Deus que está aqui influencie a nossa mente e o nosso coração. Querido Pai, nós te oferecemos do fundo do nosso ser o mais pleno louvor, porque tu és um Pai de amor, tu és o Deus que cura, tu és poderoso. Porque Jesus, quando aqui andou, curou as pessoas, e porque ainda hoje ele continua tocando as vidas, curando aqueles que devem ser curados. Mas sobretudo, Pai, nós te louvamos porque a tua vontade é soberana. Ensina-nos a encarar a tua vontade e aceitar a tua vontade. Agora pedimos que o Espírito esteja no nosso coração, tocando a nossa vida, fazendo-nos entender esta porção do Livro Santo, e que este trecho da tua palavra, nesta hora, traga bênção a todos os corações. Em nome de Jesus, amém. E a história aqui diz o seguinte: Marcos 5:25. Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia, uma enfermidade, e que havia padecido muito à mão de muitos médicos e despendido tudo que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Dizia ela no seu coração: se tão somente eu tocar nas suas vestes, ficarei curada, sararei. E imediatamente após haver tocado, se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmos saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? Então os discípulos lhe responderam: mestre, vês que a multidão te aperta e ainda assim dizes: quem me tocou? Porém ele olhava ao redor para ver quem é que fizera aquilo. Então uma mulher que sabia o que tinha acontecido com ela, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade, toda a sua história. E Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, fica livre do teu mal. Que Jesus maravilhoso, né? Não precisa fazer muita coisa. Às vezes nós dificultamos as coisas para os ouvintes, e os pregadores fazemos com que a salvação fique tão complicada que as pessoas nem se sentem motivadas a ir a Jesus. Mas não precisa muita coisa, basta apenas tocar no seu manto. E o basta apenas tocar no seu manto é o título de um programa de A Voz da Profecia. E eu tenho uma história muito bonita, uma experiência bonita que aconteceu com este programa de A Voz da Profecia, que tem o título Basta Apenas Tocar no Seu Manto. Nós temos no Brasil 20 emissoras de rádio, e estas emissoras veiculam o programa A Voz da Profecia várias vezes ao dia, e um dos horários é exatamente na madrugada, às 3 horas da manhã. Aí você pensa assim: pastor, quem é que está ouvindo rádio 3 horas da manhã? Tem muita gente. Tem muita gente que não consegue dormir, pessoas que estão enfrentando enfermidades, pessoas que estão enfrentando crises financeiras, pessoas que estão enfrentando depressão, estresse, e tanta gente com tanto problema, e liga o rádio de madrugada. Mas tem outros horários também. Mas a história é das 3 horas da manhã. E um empresário de médio porte estava tendo um grande problema na sua empresa. E ele então fez tudo o que achou que podia fazer, e como não deu resultado, ele resolveu colocar fim à vida, deixando a família, a esposa e 3 filhos, e a empresa indo à falência. Então planejou, comprou um revólver, uma arma, e naquela madrugada ele colocaria fim à sua vida. Mas Jesus é o Deus que cura. Jesus é o Deus que tem poder. E nas 3 horas da manhã, o rádio estava ligado. E quando ele ouviu o breve virá, que é o prefixo da voz da profecia, e todo mundo que ouve a voz da profecia sabe que quando toca o breve virá, vai começar o programa. Ele aumentou o volume do rádio e ouviu aquela música gostosa que o quarteto Arautos do Rei canta, dizendo que Jesus em breve voltará. Aquilo começou a mexer com ele. E logo se anunciou a palestra que seria rodada naquela madrugada, e o título da palestra era Basta Apenas Tocar no Seu Manto. E ele ficou atento à palestra, e num momento da palestra, eu digo o seguinte: se tudo foi por água abaixo, se parece que não há mais luz nenhuma, se você não vê nenhuma saída, ainda existe pelo menos uma, e essa saída é Jesus. Basta apenas tocar no seu manto. E aquele pequeno empresário acreditou que para ele ainda havia pelo menos uma saída: tocar o manto do Senhor Jesus. E às 3 e alguns minutos da manhã, ele se jogou de joelhos e implorou pela misericórdia de Deus. E disse para Deus: Deus, se aquela mulher que sofria há 12 anos, apenas tocando no teu manto, foi curada, eu que estou sofrendo aqui também, se eu conseguir tocar no teu manto, eu também terei os meus problemas resolvidos. Na verdade, meu Deus, eu não quero botar fim à minha vida. Tira isso da minha cabeça. E o resto da história é o seguinte: ele jogou a arma num dos grandes rios deste país aqui. Terminou com aquela empresa grande. Abriu uma empresa pequenininha. Está em paz com a família, com as finanças e principalmente com a sua consciência e com Deus, porque ele conseguiu tocar no manto de Jesus. Eu queria dizer para você hoje que não importa qual seja o tipo de problema que você esteja enfrentando, talvez uma pequenina enfermidade e talvez até uma grande enfermidade, se você conseguir tocar no manto de Jesus pela fé, Jesus vai abençoar você. Eu fico olhando para Jesus e eu fico encantado. E eu adoro Jesus porque ele pregava de um jeito simples, fácil. Só que de vez em quando eu não entendo muito Jesus. Por exemplo, neste caso aqui, uma multidão se comprimindo ao redor dele, se acotovelando, e de repente ele para com todo o trajeto e diz: alguém me tocou. Quando você está no meio da multidão e é muita gente, fatalmente você vai ser tocado por alguém. E os discípulos, num resplendor de racionalidade, disseram assim: Senhor, a multidão é muito grande, como é que nós vamos descobrir quem é que tocou o Senhor? E ele disse: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Quando Deus olha para você, você pode estar no meio de uma multidão, 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000, mas Jesus sente o seu toque de fé. Amém? Que Jesus maravilhoso! Ele olha para você e não vê você como um número. Ele vê você como uma pessoa. Esses dias atrás eu estava analisando que nós somos números. Você tem um número de identidade. Você tem um número de CPF. No colégio você tem um número. No banco você tem um número. E eu vou bem mais longe, querem ver? Na igreja você também tem um número. E quando eles querem saber como é que vai a sua vida financeira com a igreja, eles digitam o seu número no computador e você aparece lá. Números e nada mais. Mas mesmo que o mundo e até a igreja nos trate como números, Deus nos trata como pessoas. Deus olha para cada um de nós e nos vê individualmente, e é como se em todo o universo só existisse você. Isso é lindo demais. E a mulher conseguiu ser esse você. Ela conseguiu ser ela própria e tocou o manto de Jesus e foi curada. E quando Jesus disse: alguém me tocou, não é possível, alguém me tocou, ela logo, tremendo e temendo, diz a Bíblia, se adiantou, se prostrou e adorou a Jesus. E contou a sua história. E quando ela começou a contar a sua história, Jesus já a conhecia muito bem. Aquela mulher era uma mulher desprezada, porque as pessoas doentes são desprezadas. As pessoas doentes, elas são abandonadas. Um dia ou outro, até a própria família chega à conclusão que seria bom que o doente morresse, que o doente descansasse. É assim ou não é? É claro que é, você sabe que é. Era uma mulher abandonada pela sociedade. Enquanto tinha dinheiro, os médicos a atenderam. Mas tudo o que conseguiram não foi tirar a sua doença, e sim acabar com seu dinheiro. Ela ia indo de mal a pior, rejeitada. E Jesus disse: filha. Aquele filha estava trazendo um novo alento para aquela pobre alma. Porque no reino de Deus, mesmo que você viva rejeitado ou rejeitada aqui, no reino de Deus você é considerado como filho, como filha. E Jesus foi falando: a tua fé te salvou. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se tiver fé, é possível até mudar as montanhas. Aí Jesus falou assim: vai em paz. Eu posso ver aquela mulher deixando a presença do Senhor Jesus. A alegria no seu coração, brilhando no seu rosto, e a saúde, o vigor na sua pele, no seu sangue, nos seus músculos. Vai em paz, a tua fé te salvou, fica livre do teu mal. Tem alguma coisa que fica na sua vida como se fosse uma enfermidade, uma doença, um vício, um aborrecimento, uma coisa que está escondida lá no neurônio principal e que de vez em quando você lembra, isso traz mágoas, dores, tristezas, aborrecimentos? O remédio da Bíblia é muito simples: tocar o manto de Jesus. Não precisa fazer nenhuma penitência, não precisa se cortar, se queimar, não precisa. Basta apenas tocar no seu manto. Sabem por quê? Porque esse Jesus do qual eu estou falando para vocês é aquele Jesus que andou por Nazaré, andou curando, andou pregando, andou fazendo o bem. E eu já falei e vou repetir: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tem você algo para tocar o manto de Jesus hoje? Tem você necessidade de estender a mão e caminhar no meio da multidão e pelo menos tocar no seu manto para receber o poder, a virtude de Deus? Talvez nem seja uma doença, talvez seja um pecado acariciado que ninguém sabe. Nem o marido, nem a esposa, nem os pais, nem os filhos, nem a igreja, nem ninguém, nem os amigos. Mas se você tocar no manto de Jesus, Jesus vai dizer para você: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, fica livre deste mal. Quem é esse homem? Esse homem é Jesus de Nazaré. E ele está aqui agora. E ele vai passar perto de você. E você precisa apenas e tão somente estender a mão. Porque o estender a mão é a sua parte. Você precisa apenas tocar no seu manto. Quem é a primeira pessoa que gostaria de se colocar em pé para estender a mão e tocar no manto do Senhor Jesus? Amém. Deus abençoe vocês que estão se levantando, que querem tocar no manto de Jesus. Eu tenho que confessar a vocês que eu não sei o que é que está no coração de cada um de vocês, mas tenho que confessar também que Deus sabe. Ninguém sabia o que ia no coração daquela mulher, mas Deus sabia. Ninguém sabe o que vai no seu coração, mas Deus sabe. Enquanto o quarteto Arautos do Rei canta Jesus de Nazaré, incline a sua cabeça, estenda a mão, pegue na orla do manto do Senhor Jesus e receba a sua cura, o seu perdão, a sua graça.
Espalhando amor, muitos o seguem pela Judeia, querem obter favor. Quem é esse homem? Outros perguntam: quem é o benfeitor? Pode ser o Messias, o próprio Salvador. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai, desfaz todo mal. Ele é o Filho de Deus, Ele é Jesus. Ele é o Cristo, vive pregando, anunciando a paz. Suas palavras têm um encanto e o poder sem par. Ele foi visto só em silêncio, falando com seu Pai. Nunca se achou cansado para fazer o bem. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai, desfaz todo mal. Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai, desfaz todo mal. Ele é o Filho de Deus, Ele é Jesus. Jesus.
Esse é o Jesus que eu conheço. Incline a sua cabeça. Querido Pai, obrigado porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nesta hora, nós queremos estender pela fé a nossa mão e tocar na orla do manto do Senhor Jesus, na certeza de que receberemos aquilo que em nosso coração estamos pedindo nesta hora. Querido Pai, dá-nos esta graça, que todos possamos receber aquilo que está no nosso coração: o perdão, a paz, a saúde, a vida. Por favor, abraça-nos agora. Que todos possamos ouvir do mesmo jeito que aquela mulher ouviu: ô filha, a tua fé te salvou, vai em paz, fica livre do teu mal. Que nesta hora tomemos posse do teu perdão, da tua graça, da tua misericórdia, da tua cura, da tua salvação. É a nossa oração, no nome precioso e amado de Jesus de Nazaré. Amém.
Sempre com você, trazendo paz, trazendo amor, trazendo esperança e fervor, e que o Espírito constantemente ter a fé pra aguardar o rei que breve virá, breve virá. Logo o Senhor virá nos buscar.
Você ouviu Palavra Viva, que volta amanhã, neste mesmo horário.